Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário, a quem nos escuta via Rádio Agudo, Alternativa, e aos que nos acompanham via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 103ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Atas de número 42 de 2023 e 43 de 2023. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas 42 de 2023 e 43 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Atas de número 42 de 2023 e 43 de 2023 aprovados por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências, onde, se algum vereador quiser que faça a leitura.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência expedida número 130.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 130.
Ofício número 130 de 2023. Agudo, 21 de agosto de 2023. Ao senhor Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal de Agudo, nessa cidade. Assunto encaminhamento de indicações. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Agudo, encaminhamos as indicações abaixo listadas de autoria do vereador professor Tiago Janner. A. Que o setor competente procure uma solução o quanto antes para o recolhimento de resíduos sólidos recicláveis nas áreas urbana e rural do município. B. Que o setor competente intensifique a orientação aos munícipes sobre a construção e a conservação de passeios públicos e agilize a entrega, quando solicitado, dos materiais necessários para o feito de passeios públicos e que já estão previstos em lei, como areia e brita, nas vias públicas onde já existe pavimentação. C. Que o setor competente intensifique a fiscalização de ocorrências ilícitas nas vias públicas, como transporte e comércio. D. Que o setor competente estude a possibilidade de estimular um plantão, instituir um plantão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação para o atendimento de casos de urgência aos finais de semana. E. Que o setor competente, em caso de realização de novas pavimentações de ruas, estude alternativas para priorizar a complementação do pavimento da Avenida Borges de Medeiros em sua parte oeste até a Rua Hugo Carbone. Atenciosamente, vereador Auro Quirinos, presidente.
Mais alguma correspondência? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Pedido de informações número 21, de 15 de agosto de 2023. O vereador infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente relação dos equipamentos adquiridos com recursos oriundos de emenda do deputado Covatti Filho para a Secretaria da Agricultura, discriminando o tipo e valor de cada um. Agudo, 15 de agosto de 2023, vereador Bode. Pedido de informações número 22, de 21 de agosto de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente e descreva as ações já realizadas e as que estão por ser implementadas visando cada um dos 17 objetivos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, programas programados pela ONU, Agenda 2030. criados no ano de 2015. Agudo, 21 de agosto de 2023, vereador professor Tiago Yanner. Seria essas as proposições para hoje, senhor presidente.
Passo ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, ao Maurício Ângelo, que fará uso da tribuna livre, também a Mara, presidente da Atria ali, aproveitar já parabenizar elas pela bela festa domingueira ontem no CTG. Né? Eu tenho uns pedidos aí, junto à Secretaria de Obras. Fui procurado essa semana pelo pessoal ali da Travessa Astop, tem uma parte do calçamento ali que se encontra em péssimas condições. Então eles esperam que recuperem essa parte, que é pouca coisa ali. Eu tenho outro pedido, ó, na região da Linha Branca, seu Marcílio do Aguilar. Esse cidadão aí, ele faz 6 meses que ele vem pedindo a troca da fluorescente perto da residência dele. Ele não teve êxito até hoje, né? Então ele me falou sexta-feira. Já comentei com o Luciano, espero que troquem logo isso aí, porque tanto tempo assim, né? Pra que isso aí? E eu, como do despraiado, canto católico, eu fui procurado semana passada a respeito do nosso cemitério. Fui lá verificar a situação lá, muita sujeira, aí iam passar as roçadeiras, né? Então eu falando com a Pâmela lá, ali necessita de melhorias, né? Nas cargas de brita, iluminação, tem muito poste com luz queimada, as lâmpadas, tem que trocar essas lâmpadas. Câmara de segurança, porque acontece muita coisa lá de noite, fora de hora. Uns bancos, uma aba entre a capela e os banheiros. Uma reforma dos banheiros, porque está meio complicado com os banheiros. E uma construção do banheiro privativo. Então, espero que dê uma atenção especial ali pro cemitério. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente Áureo, os demais colegas vereadores, servidores, ao Maurício Ângelo, que fará uso da tribuna, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais presentes aqui no plenarinho. Hoje, pela parte da tarde, pelas 15 horas, foi assim, recepcionado a chama, o fogo da Pátria, Semana da Pátria, que veio pela Liga da Defesa Nacional. E será guardado agora no pelotão da Brigada Militar, até no dia 1º de setembro. Daí voltará à Praça da Emancipação, dia 1º até o dia 7, na Semana da Pátria. E aí, dia 7, terá o desfile cívico pela Avenida Concórdia. Também agradecer o pelotão Mirim, que estiverem lá presentes, e a todos do Comando Militar, ali presentes também, para recepcionar o fogo. E todos os representantes do governo municipal, prefeito Kito, vice-prefeito Pedrinho, secretários municipais e demais envolvidos da prefeitura. Também tenho várias informações sobre as recuperações das estradas, estão tentando fazer os patrulhamentos logo após a chuva, de novo uma equipe está na parte alta, Cerro Seco, Cerro dos Belling. Outra estava começando a linha Teutônia, para os Jesus, próximos ao seminário. E assim sucessivamente vão ser recuperadas as estradas novamente, segundo o Edinho. E teria, de repente, outras questões a ser faladas, mas hoje o Maurício está aí sobre o asfaltamento, porque estão levando os materiais lá, estão numa tá rendendo bem, o material está indo lá, deve estar nos 40% já do material licitado na obra, mas nada melhor que o Maurício daqui a uns minutos pode esclarecer melhor sobre essa obra. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios e também aos internautas que acompanham os trabalhos. Nesse primeiro espaço, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da questão da arborização no perímetro urbano aqui no nosso município. Na semana passada, eu presenciei uma cena, não sei se necessária ou não, daquela forma, mas que me deixou bastante chateado, uma vez que nós já temos uma grande carência de árvores no perímetro urbano, que agora começa a esquentar e cada sombra é disputada. E as poucas árvores que tinha ali na Marechal Floriano, nas proximidades da paróquia, todas elas foram cortadas, dá para se dizer, rente ao chão. Então, esse ano ali nós não teremos sombra. Deixo como sugestão que se faça um plano de arborização nesse perímetro urbano, árvores que forneçam sombra e que não tenham um porte muito elevado para não atingir as redes elétricas, uma vez que num lado da rua nós temos a questão da rede de esgoto e que dificilmente é possível se colocar alguma árvore. Então, deixo como sugestão que se faça um plano, um estudo, para oferecer, não em um ano, mas nos anos futuros aí, uma estrutura de sombra. E uma vez quando a gente vai em outras cidades, a gente observa que inclusive são feitas. Hoje eu estive em Porto Alegre, tem uma rua toda ela arborizada, onde é feito poda preventiva, inclusive as redes elétricas, elas ficam abaixo das árvores. Então, claro que isso gera um custo, a gente sabe, mas auxilia também no aquecimento, não aquece tanto onde temos árvores e oferece sombras. Eu acho que está na hora de nós pensar também em oferecer um ambiente mais sombreado aí para o nosso contribuinte, as pessoas que vêm do interior e também de outras cidades, para ter onde deixar o seu carro numa sombra. Outra situação, que um serviço que era oferecido e não mais está sendo feito, é a questão de enterrar animais bovinos quando morre. Semana passada tive um cidadão residente no Cerro Seco que me procurou e eu passei o contato do secretário de obras e também do secretário da agricultura para ele tentar entrar em contato para resolver essa situação. Mas, pelo que fiquei sabendo, o serviço não foi realizado. Então, nem sempre o animal morre por alguma causa natural, às vezes pode ser uma doença até mesmo transmissível, e aí vem a questão da necessidade de se fazer um buraco e inteirar esse animal. Também para que não cause mau cheiro, porque muitas vezes as propriedades são pequenas e fica perto da propriedade, nem tem onde colocar. Então, fica essa sugestão. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também ao orador da tribuna, Maurício Ângelo Kous. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Tem um dos assuntos, senhor presidente, que na última sexta-feira tive mais de 10 ligações, postagens em WhatsApp referente ao piso da enfermagem. Uma notícia que saiu no COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, onde diz o seguinte, eu vou ler porque a postagem veio do COREN através do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai dar início ao pagamento do piso da enfermagem. Foi publicado nesta quarta-feira, dia 16, a portaria 1135 de 2023. que autoriza os repasses para o pagamento do PIS às entidades integrantes do SUS. O documento contempla os meses de maio, junho, julho e agosto. O Rio Grande do Sul vai receber 76,5 milhões nesta primeira etapa. Confira a portaria e as demais informações em sessões de notícias no site. E aí saiu, logo depois, na portaria 1135/2023, publicada quarta-feira, dia 16, referente ao recurso para pagamento do piso salarial da enfermagem, não constam alguns municípios. Porém, nesta sexta-feira, 18, foi revelado pelo Ministério da Saúde um motivo. As prefeituras não atualizaram os dados junto ao InvestSUS, que é a plataforma que serve de base para o repasse dos valores. E, por incrível que pareça, de quase 500 municípios, senhor presidente do Rio Grande do Sul, Agudo está o primeiro aqui, são 19 municípios que não forneceram esses dados. E o pessoal da enfermagem, questionando, mandando o WhatsApp, a vereadora Isabel também é do ramo da enfermagem, questionando por que isso, o que que aconteceu, por que que Agudo está entre os 19 municípios dos 500 do Rio Grande do Sul, 480 e poucos, e Agudo está aí sem alimentar a plataforma InvestSUS, que posteriormente será repassado pelo governo federal esse piso da enfermagem tão esperado e batalhado por esse pessoal da enfermagem. Todos sabem, enfrentaram uma pandemia de frente à pandemia, não parando. Muitas entidades fecharam as portas, o setor da enfermagem enfrentando. E agora o município de Agudo não alimenta a plataforma, vereador João de Deus. O que que podemos esperar? O que que podemos esperar de tudo isso aí? Eu gostaria de ter uma explicação que seja justificada, não simplesmente blá, 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 que eu sempre digo aqui, senhor presidente. E não gostaria que o vereador Pato mencionasse esse governo não alimentou a plataforma. Vereador João, tá? É só esse meu questionamento. Senhor presidente, para terminar, aproveitando o nosso Maurício, que está à frente do pavimento Agudo, eu gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor vai usar a tribuna, eu acho que a comunidade está nos questionando. Nós recebemos o projeto de empréstimo deste valor junto à Caixa Econômica Federal em dezembro de 2021. Está chegando em 2 anos. Na época, nós questionava que eu nunca aprovei um empréstimo de dinheiro sem ter o projeto. Tá? Nunca. Dos meus mandatos de vereador. E eu questionava que deveria ter o projeto junto dos valores, não aquele desenho que mandaram junto, que desenho das localidades, valores. Na época se falava em 1 milhão o quilômetro de asfalto. E a comunidade quer saber quanto juro foi pago desde o empréstimo e até agora sem ser utilizado o dinheiro. Seria isso, seu presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar o orador da Tribuna Livre, senhor Maurício Ângelo, saudar todas as pessoas presentes no plenário e também saudar a Mara Dunque, presidente da ATRA. Gostaria, nesse primeiro momento, solicitar ao setor competente providências de reparos nas ruas Senador Lauro Miller e das demais ruas que dão acesso à avenida, à rodovia da Avenida Euclides Clima. Pois ela, para quem vai acessá-la, encontra-se bastante buracos. Está bastante precária a situação, está deixando perigoso, e para quem também sai da rodovia em direção a estas ruas, precisa também desses reparos para que se evite transtornos graves. Da mesma forma, também do outro lado da rodovia tem comércio e também está com esses problemas de buracos. Então, peço ao setor competente alguma providência nos reparos. Quero comentar outro assunto, que é sobre o convite que recebi na semana passada da Associação Brasileira dos Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias, para a solenidade de lançamento do projeto Rota Segura. O projeto, então, é uma parceria entre a associação com a concessionária Rota de Santa Maria e o governo do estado. Esse projeto é para realizar ações de educação no trânsito, junto a caminhoneiros e demais usuários da RSC 287, no trecho sob concessão. Então, é um projeto importante para a sociedade e, se eu tiver a oportunidade, vou participar. Referente ao assunto da publicação do COREN, que é o Sindicato da Enfermagem, diz que alguns municípios não constam devido ao fato de não atualizar os dados junto ao InvestSUS, que é a plataforma que serve, então, de base para esses repasse de valores. Algo que foi tão discutido, foi tão importante, foi uma luta de tantos anos pela classe desses profissionais e hoje está mais perto que longe. Então, merecidos pelo trabalho que foi realizado, pelas situações em que precisam, sim, de uma dedicação total pela profissão que têm. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas e as pessoas que estão aqui na galeria, as pessoas que acompanham os trabalhos dessa casa através do meio de comunicações, rádio, pela internet, enfim. Cumprimentar também o Maurício, que vai fazer uso da tribuna livre, né, e com certeza vai trazer alguns esclarecimentos para nós e para a população, né, que estão ansiosos em saber o andamento dos projetos que o qual cuida. Colegas, eu gostaria de, nesse primeiro momento, também falar aqui a respeito do campinho ali do bairro Caiçara, né, está numa fase quase de execução do trabalho, por sinal muito bonito, está ficando muito bom e vai valorizar bastante a comunidade, né, e eu vejo que vai trazer muito resultado positivo social, né, e vai interligar a cidade também com a comunidade do bairro Caiçara, né? Porque o nosso pessoal aqui do centro vão querer também participar ali e aí vai ser bom, vai ter esse elo de convivência entre o bairro e a cidade. Uns anos atrás havia muito essa rejeição entre, se tu é da vila, ou do bairro, no caso agora, hoje, né? E o pessoal da cidade, né, vereador Bode? Então, nós que convivemos lá dentro, moramos lá dentro, a gente percebe, né, percebia. Então, com esse trabalho, com esse investimento, né, então eu creio que esse lado social também vai contribuir. Isso tudo é saúde, é lazer, é a comunidade trabalhando junto. Mas eu gostaria mesmo de também comentar, falando do projeto lá do Campinho, pedir ao poder público que desse um reparo especial nas ruas Acácias, Passos e Flores, na parte alta, porque até uma altura ela é calçada, mas dali para cima tem uns buracos, e a rua Caiçara. Então, com certeza, eu vejo assim que o pessoal, quando há um investimento, né, numa determinada localidade, o pessoal quer ir lá para ver como é que está, essa curiosidade do pessoal, isso é muito bom, é saudável, né? E eu então gostaria de pedir ao prefeito, ao secretário, né, que fizesse esse reparo nesse, tem muitas valetas, né? Vereador Gerson, você que faz esse trabalho ali toda semana, né? Então, colocando o material ali, eu acho que vai ficar muito bom. E as pessoas que vão lá visitar esse espaço, eles vão se sentir também, né? Olha, que tá bom de vir. Vão dizer para os outros, olha, pode ir lá que a estrada está boa, né? Então, isso vai ser contribuindo para a visitação e esse elo entre a visita e o pessoal, que nós que moramos na comunidade. Então, seria essa minha participação primeira. E, além disso, se pedir também que dê uma olhadinha no calçamento ali que está para sair na rua Caiçara. Faltou um trajeto, né? Então, ele está programado para sair. E, com certeza, também tenho esperança, nós temos esperança. Nós que moramos ali, os moradores daquela rua, né? Então, volta meio que questiona, ô João, como é que está? Então, nós pedimos aqui também para os colegas que se puder também questionar, né, vereadores, para que as coisas aconteçam mais rápido possível. Mas, assim, eu vejo que parece que mês de setembro, outubro, né, é para ser inaugurado ali o campinho, mas até lá eu acredito que vai ficar tudo tranquilo. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, ao Maurício Ângelo, que fará uso da tribuna livre, e as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e também os munícipes agudenses. Esse meu primeiro espaço, falar aqui um pouquinho em investimento em água e esgoto nos próximos anos, aqui no município de Agudo. Né, em um marco significativo para o município de Agudo, o prefeito Luiz Henrique Kittel assinou um contrato aditivo com a Corsan AEGEA, que estabelece investimentos substanciais no setor de água e esgoto nos próximos anos. O ato aconteceu na sede estadual da AEGEA, em Porto Alegre. O contrato é resultado do recente processo de desestatização da Corsan, que foi concluído em julho deste ano, com o objetivo de promover a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Agudo tem o desafio de sair de 0 para 90% em cobertura de serviços de esgotamento sanitário, cumprindo o que determina a legislação do setor. Dessa forma, o acordo prevê que a Corsan AEGEA deverá cumprir metas progressivas para garantir a cobertura universal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Agudo até 31 de dezembro de 2033. Além disso, a empresa se compromete a reduzir as perdas na distribuição de água, visando melhorar a eficiência do sistema. Estima-se que um montante de R$ 34 milhões de reais será investido no município de Agudo, com a melhoria das infraestruturas de água e esgoto até o ano referido. Um ponto importante a ser destacado é a participação ativa do município no processo. O planejamento municipal será submetido à aprovação, seguindo as metas definidas pelo novo marco do saneamento, e que assegura que as ações realizadas estejam alinhadas com as necessidades locais e as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional. Conforme o prefeito Kittel, o contrato aditivo entre a Corsan, a AEGEA e a Prefeitura de Agudo representa um passo importante em direção à ampliação e melhoria nos serviços de água e esgoto, refletindo diretamente na qualidade de vida e no progresso do município. Com os investimentos planejados e as metas estabelecidas, a expectativa é de que Agudo alcance um novo patamar de um saneamento básico nos próximos anos, destaca o gestor no executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel. Além dos investimentos em infraestrutura, a Corsan também irá adquirir a integralidade da participação acionária do município na empresa, composta por 75.301 ações. Essa transação, que ocorrerá nos próximos 180 dias, permitirá novos investimentos por parte do poder público na área da infraestrutura. Então, uma ação bem importante do município de Agudo, né, para que possamos nos próximos anos, junto com a empresa Corsã, a EGEA, ter esta construção aí, bem no português da palavra, né, do nosso sistema, né, de esgotamento sanitário no município de Agudo. Como prevê aqui, sair de 0 para 90% de cobertura no nosso município é um patamar bem importante, muito expressivo, e acredito que o município de Agudo, e aí nós falamos nesse sentido em saúde pública, em várias situações que podem ser denominadas junto a este assunto. Um segundo assunto, e vai ao encontro ao que o secretário da mesa, vereador do PP, colocou sobre os cortes das árvores, só para deixar bem claro, colega vereador, a nossa população, esse corte na Marechal Floriano, como em outros locais da cidade e do município, ele está sendo feito pela concessionária ou pela empleiteira terceirizada da concessionária da energia elétrica, né, para nós deixarmos bem claro. É sim pela manutenção da rede elétrica, da rede de energia elétrica, né? Então, para que não haja dúvidas também neste assunto. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos acompanha pelas rádios da cidade. E um boa noite cordial à população que se encontra aqui na galeria da Câmara. Eu fiz algumas indicações e já havia comentado algumas sessões atrás. E acrescentei mais uma que eu julgo importante, assim como diversos cidadãos agudenses que me procuraram e concordam com essa situação. Então, assim, representando essas pessoas e como cidadão também, eu julgo, então, importante uma pavimentação faltante na Avenida Borges de Medeiros, né? Que são 3 quadras que falta na parte oeste da Avenida Borges de Medeiros, né? Ela ainda se encontra, eu não sei qual é o termo correto, talvez aqui o engenheiro Maurício Couto pode me corrigir, mas ela ainda se encontra em de chão batido, de terra, né? E acredito que ela possa vir a receber essa pavimentação, né? Que seja com aqueles blocos de concreto, ou quem sabe, talvez até pensarmos em um futuro em asfaltamento, né? Porque a gente vê que poucos municípios estão, quando fazem uma pavimentação, com esses blocos, já partem para algo mais elaborado, né? Então, eu gostaria de ver que se o município priorizasse em novas pavimentações esse trecho da Borges de Medeiros, né? É uma avenida que tem grande fluxo de carros, circulação também de pedestres, de ciclistas, né? Muito em virtude do péssimo estado da Avenida Concórdia, através dos longos anos sem reparo, né? Então o pessoal prefere circular pela Borges de Medeiros, né? Mas porém chega até a altura ali dos silos da cooperativa, né? E ela finaliza a pavimentação. E também porque é uma avenida que dá ligação a uma importante escola do município, né? E também pela própria escoação dos produtos agrícolas de quem chega próximo aos silos da cooperativa, né? E para completar essa avenida, então eu faço a indicação que ficou com o seguinte texto, farei aqui a leitura, que o setor competente, em caso de realização de novas pavimentações de ruas, estude alternativas para priorizar a complementação do pavimento da Avenida Borges de Medeiros em sua parte oeste até a rua Hugo Karl Breunig, onde é que já existe a pavimentação. Então, que fica essa indicação ao governo, né, que ele estude essa possibilidade, né, que muitos cidadãos gostariam de ver ela finalizada com pavimentação e não de terra. Seria isso, senhor presidente, por um momento.
Estive também observando a obra da Euclides Klimt, eu vou aproveitar que o Maurício está aí. Eu tenho uma pergunta, de repente, como engenheiro, só uma colocação, uma elevada, não teria sido um custo menor, talvez, naquela do pontilhão, né? Porque o material que está sendo colocado ali, transportado de longe, hoje, a gente olhando o custo, né, de toda a obra, quem sabe pouparia as galerias, bueiros, né? Mas, enfim, quem pode me responder isso é você. E outra coisa, analisando aqui, eu vi Euclides Klimt, Porto Agudo, faltou Porto Alves, Teutônio e Concórdia, Avenida. Eu gostaria que, se tivesse tempo, depois, de repente, ou numa outra, né, oportunidade, viesse aqui e nos falasse sobre. Estamos no espaço agora da Tribuna Livre, onde temos inscrito, como orador, nosso Maurício Ângelo Couso. Esclarecimentos acerca do pavimento agudo. Você tem 10 minutos e no primeiro toque tu tem 30 segundos para finalizar.
Boa noite a todos, cumprimento todos os vereadores, presidente, todos que nos acompanham. Uma saudação especial ao vereador João de Deus pelo exercício da legislatura. Eu vou começar com uma breve prestação de contas do que já foi pago até aqui. E aí, num segundo momento, nós vamos para outras questões. Como o vereador Auro muito bem falou, na folha que eu deixei com cada um dos vereadores, para que nós pudéssemos acompanhar juntos um raciocínio, consta Euclides Klimt, Porto Agudo e Rincão Despraiado. Constam esses três trechos apenas, porque Euclides Klimt está em andamento, Porto Agudo será retomado em seguida e o Rincão Despraiado será licitado na sequência. Nós subimos na terça-feira passada do setor de pavimentação para o setor de contratos e licitações o termo de referência, que é sempre o pontapé inicial de uma licitação, e foi encaminhado então para o setor de contratos e licitações o termo de referência do trecho que corresponde ao Rincão Despraiado. Como os senhores podem ver, na Euclides Klimt foi pago até agora um total de R$407.876. No Porto Agudo houve um pagamento antes que a obra fosse paralisada, que é de R$47.295. E, como não há um pagamento, mas há uma perspectiva de licitação, o valor orçado, o valor obtido através do projeto para o Rincão Despraiado, é de R$6.189.911. Isso já considerando as duas pontes. Os senhores têm ali discriminado quanto que corresponde à pavimentação e quanto que corresponde às pontes. Na segunda folha, se os senhores me acompanharem, vocês conseguirão identificar todos os pagamentos que foram realizados através do Finisa, que totalizam R$742.337. E na terceira folha, é quase que um complemento da segunda, onde eu destaco ali o percentual do que já foi executado do Finisa. Naturalmente é um percentual tomando como base a primeira parcela de desembolso, que é aquela parcela de R$3 milhões, que é o valor sobre o qual o município paga juros. Então esses R$3 milhões é o montante que contabiliza juros. E como eu gostaria de deixar claro aqui, infelizmente esses 10 minutos não são suficientes para que a gente desenvolva um raciocínio muito elaborado ou que a gente retroceda no tempo montando todas essas histórias. Mas esse primeiro pagamento, o desembolso de R$3 milhões, ele aconteceu em outubro do ano passado. Então nós não estamos há 2 anos com esse dinheiro parado na conta, né? Nós estamos menos tempo que isso. E o juro que corresponde a esse valor, de novo, como é importante a nossa comunicação, né, executivo, legislativo, então eu vou fazer o meu dever de casa, vereador Itamar, eu vou ir atrás dessa informação e vou lhe passar o quanto antes, não só ao senhor também, como a todos os demais. Os outros trechos, vereador Auro, que o senhor mencionou aí, eles não constam aqui, porque ainda depende de uma questão de organização. Alguns, como o Porto Alves, por exemplo, precisa de uma revisão. A título de conhecimento, o trecho do Despraiado passou por uma revisão do nosso setor e teve como benefício uma economia de 1,5 milhão no projeto. Então, esse processo ele é moroso. E daí também, indo de encontro àquilo que o vereador Itamar colocou antes, como eu gostaria, vereador Itamar, de ter os projetos antes de aprovar o financiamento. Seria o ideal. Mas esse é o custo de chegar e ver as gavetas limpas, né? Sem nenhum projeto à altura da comunidade agudense nos esperando. E eu digo isso porque nós tivemos já, eu mencionei em outras ocasiões, projetos previstos para Agudo em selos que são da cidade de Torres, né? Então, os projetos demandam um estudo prévio, demandam tempo de elaboração, de revisão, e esse tempo nós não tivemos em 2021. Né? E claro, seria o caminho ideal, mas infelizmente não foi possível. Acredito que isso não vai prejudicar o objeto que será entregue à comunidade, até porque em outras ocasiões houveram projetos que chegaram antes, como aqueles dos gabiões, por exemplo, e a gente viu que na prática não resolveu muito, porque os gabiões hoje se deterioram em um ritmo acelerado. Eu concluo aqui, eu não tenho muito mais o que me estender, né, e me coloco à disposição para que a gente desenvolva esses assuntos, desenvolva essas dúvidas todas, e uma oportunidade onde a gente tenha tempo para conversar com tranquilidade. Muito obrigado pelo espaço.
Muito obrigado, Maurício. A Tribuna Livre está sempre à tua disposição sobre prévia inscrição. Passamos ao espaço do expediente, dos oradores do grande expediente. Onde temos inscritos os vereadores Gerson Halberstadt e Dario Chile. Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dario Chile.
Meu boa noite novamente aos que nos estão acompanhando. Na noite do último sábado à noite, dia 19 de agosto, foi realizado no CTG Sentinela do Jacuí o primeiro encontro do patrimônio cultural do município de Agudo, onde com decisão unânime dos membros do Conselho Municipal da Política Cultural, foi decidido em fazer uma comemoração em parceria com o CTG Sentinela do Jacuí, devido ao evento de comemoração dos seus 44 anos de fundação. Para o primeiro encontro do patrimônio cultural do município de Agudo, foi juntada as tradições germânica e tradicionalista, e um único evento, para oportunizar a comunidade agudense a prestigiar a esta brilhante fusão de culturas. O Dia do Patrimônio Cultural é uma proposta do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que visa contemplar atividades de sensibilização e de conservação patrimonial, bem como estimular a preservação, proteção, valorização e salvaguardar os bens culturais. Sendo assim, o município de Agudo adquiriu a proposta do Governo do Estado e comemorar hoje seu primeiro encontro do patrimônio cultural com a fusão das culturas germânicas e tradicionalista. E o Dia do Patrimônio Cultural do município de Agudo é comemorado em dia 17 de agosto e foi instituído pela Lei Municipal 2425, aprovada por nós vereadores e sancionada pelo prefeito Quito em julho. Também, como tinha vários eventos na nossa região, no nosso município, no último domingo, também se realizou no último domingo o baile da Atra. Também o executivo municipal, representado pelo prefeito Quito, vice-prefeito Pedrinho e as secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Letícia Malque, assim como eu e mais colegas aqui do Legislativo, estivemos presentes na Domingueira da Atra, que foi um evento grande, que teve a participação de vários grupos locais e outros do município, municípios de fora. Eu também parabenizo a presidente Mara Junara e a Rosane pela bela organização. Era isso no meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde nós temos pedido de informações 21 de 2023, autor Laírto Unfer. Coloco o pedido de informações 21 de 2023 em discussão. Passo a palavra para o vereador Bode.
Eu nesse pedido ali, eu só vou me manifestar a hora que vai vir a resposta.
Coloco o pedido de informações 21 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Pedido de informação 21 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 22 de 2023, autor, vereador professor Thiago Janner. Coloco o pedido de informações 22 de 2023 em discussão.
Professor Thiago.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Então, esse é um pedido de informações que eu peço todas as ações que este governo, então, ele desenvolveu relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que é um programados pela ONU no ano de 2015, na qual o Brasil é um país signatário desse programa, né, que é a famosa Agenda 2030. Existem várias ações do governo dentro desses 17 ODSs que são conhecidos, né? Mas também eu gostaria de estar a par do quais estão programados, quais são os planejamentos que o governo tem para complementar esses outros ODS, esses outros 17 objetivos, né? E aí, também parabenizando o secretário, o chefe do Pavimenta Municipal, o engenheiro Maurício, né, pela sua participação e sempre está disponível estar a vir à casa. E você fala em planejamento, né? Isso que é importante, né? Qual é o nosso planejamento? Porque esses 17 itens, eles não falam somente sobre sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, acreditamos, muitas pessoas têm ideia equivocada que é apenas relacionada ao meio ambiente. Mas não. Se os colegas se informarem sobre esses itens, falam muito em saúde pública, vereadora Isabel, né, em agricultura familiar, a vereadora, a presidente Auro, né, o senhor que é agricultor e demais também outros agricultores e do ramo aqui, fala em geração de renda, fala em emprego, em soluções empresariais, saneamento básico, locomoção. Então é importante ter, né, secretário Maurício, né, desculpa, de novo, força do hábito, engenheiro Maurício, ter um planejamento. Qual é o planejamento do município de Agudo, né? E aí não é questão deste ou aquele governo, é do município de Agudo, né? O que nós temos planejado para esse programa da ONU, né, que ocorre em todo o mundo, em todos os municípios, né, até 2030. Importante, então, essa participação, né? E importante também nós, vereadores, estarmos participando desses planejamentos, né? Porque, claro, qual é o nosso objetivo aqui, né? É fiscalizar, legislar, né? Mas nós também temos o dever de ser seres atuantes e estar contribuindo dentro das nossas possibilidades, onde cada um se enquadra da melhor forma possível, né? Então, interessante que cada vereador também procure e que possa ajudar, né, Nós podemos aqui propor anteprojetos de lei, né? Podemos fazer indicações em diversos mecanismos que são atributos do edil. Né? Então fica esse pedido de informações. Sei que vai dar uma trabalheira para o governo, porque tem muitos projetos que já foram e estão sendo desenvolvidos, e outros que podemos programar também. Então fica esse pedido de informações e conto com a colaboração na aprovação dos colegas vereadores.
Passamos ao espaço dos oradores.
Acho que tem que ser votado.
Coloco o pedido de informações 22 de 2023 em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários, levantem-se. Pedido de informações 22 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bode.
Dário.
Passo a palavra.
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda, tenho que fazer um comentário a respeito do rolo compactador, né? O povo me ligando essa semana passada e hoje de novo a respeito desse rolo. O pessoal perguntando se foi vendido esse rolo, o que está acontecendo com ele, porque ele sumiu da área. Então espero que alguém aí dê uma resposta sobre esse rolo. A última resposta que eu tinha é que ele estava com o motor estragado. Também a respeito da rua da Dionísio da Fonseca Reis. O pessoal está apavorado ali com a lentidão da obra da pavimentação, né? Então a vergonha isso aí. Tanto tempo para terminar a obra, mais de 2 anos, e até hoje não conseguiram terminar. E agora eu quero fazer um comentário a respeito do piso dos enfermeiros. Meu telefone também não parou, colega Itamar. Enfermeira me ligando direto, apavorado, que vão perder o piso da enfermagem. Isso não tem explicação, é uma falta de respeito com esses profissionais da saúde. Esse povo na pandemia sempre esteve à frente. E agora o município esqueceu de alimentar a plataforma. Espero uma resposta dos responsáveis, urgente. E os profissionais também esperam a resposta do governo, para ver o que houve aí. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Falando com o secretário da Agricultura, Lucas, em termos de aviso, que agora, próxima sexta-feira, dia 25 de agosto, às 9 horas, serão entregues essas cestas básicas. Essas cestas básicas que foram entregues pela estiagem e naquele dia faltarem lá na comunidade José Bonifácio. Daí foi feito um pré-cadastro, aquelas pessoas que estavam lá naquela fila. Daí foram mais de 200 pessoas que estavam aguardando no dia lá. Daí o prefeito municipal se sensibilizou e fez um pré-cadastro para aquelas pessoas que estavam lá, e agora sexta-feira eles vão ser entregues lá por recursos próprios da prefeitura. Então todos aqueles que estavam naquele dia lá, fizeram aquele cadastro com o bloco, poderão ir lá de novo no mesmo lugar às 9 horas que serão entregues essas cestas básicas àqueles produtores que fizeram aquele cadastro naquele dia. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente, cumprimento as pessoas que nos acompanham. Assunto não poderia ser diferente, e o que causa muita estranheza mesmo, é que os vereadores, eles jogam ao vento aqui o assunto e não vão na secretaria para ver o que de fato está acontecendo. Referente ao piso da enfermagem, eu fui uma das pessoas, juntamente com o coordenador José, com a secretária Graciela de Lima Barquete, nós participamos de alguns movimentos para que esse processo, junto com os profissionais, para que esse processo ele se desencadeasse nessa situação que está aí por acontecer, de que é o pagamento a todos esses profissionais. Eu me lembro que lá então, quando teve algumas liminares, algumas situações, eu entrei em contato com alguns deputados federais do nosso Congresso Nacional, aí, os nossos representantes, inclusive alguns que eu tenho contato das siglas partidárias que vocês são filiados, e perguntei se havia essa possibilidade de acelerar esse processo. Com o deputado, o meu líder, Giovanni Cherini, que na época ainda era líder da bancada gaúcha, eu tive um contato muito estreito com ele quanto a isso, né, e perguntei se era possível mobilizar todos os deputados gaúchos para que tivessem esse entendimento. Mas tirando essa parte, né, e o vereador líder do MDB e o vereador líder do PP que mencionaram, e o líder do MDB inclusive mencionou o meu nome, né, eu fui sexta-feira, da mesma forma que vocês, eu também recebi telefonemas, recebi mensagens, eu fui ver qual é a situação. Eu perguntei para a secretária do nosso município de Agudo, a Graciela de Lima Barquete. Perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela me disse: vereador Pato, a questão ela não tem nada a ver conosco aqui. O nosso trabalho todo ele foi feito. Inclusive, já está apto na Caixa Econômica Federal a conta para receber os recursos. O que o Corém postou e do porquê que Agudo está, isto nem eu, nem ela até hoje à tarde, e o coordenador José não sabiam ainda. O do porquê que a postagem está lá, que Agudo está entre os que não atualizaram a plataforma. Então eu penso que antes de nós jogarmos uma categoria ou jogarmos a população, jogarmos isto cru para a população, nós precisamos sim ter um entendimento. Eu acredito que este é o trabalho também. Esta ferramenta que nós usamos aqui, que é o microfone, e nós, por sermos formador de opinião, nós temos que passar sim sempre o que é a verdade lá para a população. E não simplesmente jogar palavras ao vento. Há uma inconsistência no sistema, talvez até a vereadora, vice-presidente da mesa, por ser da área da saúde, possa nos ajudar nisso, né? Não sei, estou tomando essa liberdade, vereadora, né? Não quero lhe colocar em berlinda, não se preocupe, não é isso, né? Por ser da área, eu pergunto se poderia, né, nos ajudar quanto a isso. Mas o que é fato é que na Secretaria da Saúde do município de Agudo, todos os trâmites foram feitos conforme exige a plataforma e estão no aguardo do Ministério da Saúde para que tenha a resposta ou do porquê Agudo foi mencionado entre os municípios que não teria alimentado a plataforma. Então vamos aguardar para ver realmente e não jogar as palavras cru aqui de qualquer jeito para as pessoas lá fora terem um entendimento de que esta é a verdade. Não, a verdade ela será dita aqui. Eu acredito que o coordenador do município, o coordenador de saúde do município, José, ou a secretária Graciela, tenham a maior propriedade para falar e, pelo que eu sei, estão falando, inclusive, individualmente com os profissionais.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Presidente, cumprimento ao senhor, colegas vereadores, e uma saudação novamente a todas as pessoas presentes na galeria e que nos acompanham via os meios de comunicação. Escutando a justificativa do vereador Pato, eu diria assim, senhor presidente, o COREN é o Conselho Regional de Enfermagem. É um órgão de respeito, um órgão de publicações verdadeiras, e foi por essa plataforma que essas mensagens chegaram até a nós. eu duvidar deste governo, eu não duvido, vereador Pato Niemeyer, porque inclusive nós tivemos uma emenda do partido de vocês, senhor presidente, do PP, por falta de cadastramento foi perdido. Então, ainda penso em acreditar nesse órgão que eu tenho muito respeito, que é o Corém. E aos profissionais, vou me certificar do que está acontecendo, aos profissionais de enfermagem, e levar a verdade a eles, porque eu sempre trabalhei com transparência, com documento, eu não tirei do vento, eu não tirei do blá blá blá, eu trabalho com documentação. E isso aqui está no site do Corém. E acredito nesse órgão do Corém, e os técnicos de enfermagem, o setor de enfermagem acredita também. Então a justificativa está aí. Não sei se é verdadeiro ou não, mas vamos acreditar até o momento. Mas vou me certificar, porque eu quero levar a verdade ali fora. Eu escutei hoje na sessão, senhor presidente, que tem grandes investimentos por parte da Corsan no município de Agudo e em demais municípios da região. Comentado até pelos vereadores da situação. E eu lembro muito bem, senhor presidente, que aqui tramitou uma moção de não privatização da Corsan, e pedindo ao governo federal, ao governo estadual, e o governo estadual se manteve firme. Eu vou privatizar porque eu quero enxugar a Corsan. Eu quero uma Corsan que dá retorno às pessoas que o utilizam. Está aqui o resultado. Os investimentos da Corsan. O empenho. Acredito que nós só temos a crescer com a privatização da Corsan. E isso nós devemos ao forte braço do nosso governador, que manteve a posição dele com enfrentamento, com posições de Câmara de Vereadores, porque a gente aprovou aqui a moção de repúdio à privatização. Então, são atos que o bom gestor ele tem que ter pulso. O bom gestor ele não pode basicamente se apavorar com a pressão. O bom gestor tem que assumir o compromisso. Eu pediria ao governo que esse mesmo empenho, essa parceria que vocês tiveram com a Corsan, eu gostaria que vocês tivessem no asfaltamento de Agudo a Ibarama. Esse empenho eu gostaria que esse governo tivesse. Nós temos um empenho do deputado Beto Fantinel, nós temos um empenho do deputado Brito, nós temos um empenho do deputado Valdeci. Só que o nosso governo municipal ainda ele não está consciente de que vale a pena esse asfaltamento. Esse mesmo empenho eu gostaria que vocês tivessem. Levassem ao nosso governo municipal, porque existe o dinheiro da privatização da Corsan. E nós precisamos aproveitar ao lado do governo estadual e dos nossos deputados da região e buscar esse recurso. Pelo menos a estadualização e o projeto desse assaltamento, porque senão nós não conseguimos fazer nada. Não é com recurso próprio, engenheiro Maurício, que vai se fazer essa grande obra. Não é. Não é com dinheiro emprestado que nós vamos fazer. Não. Porque só esses 3 milhões não está fechando um ano. Eu tenho informações que está próximo a 500 mil de juro. 3 milhões. Nós aprovamos 17. Aqui eu tenho dados da Caixa Econômica Federal, de 8 meses, deu 316 mil de juros. Não é só o juro, tem as taxas de banco que a prefeitura tem que pagar. Não a prefeitura, senhor presidente. O povo de Agudo. Seria isso.
O líder de bancada.
Passo o espaço do líder de bancada, o vereador professor Thiago Iana.
Eu tenho algumas explicações pessoais, então, para esse espaço, para comentar diversas. Primeiro, parabenizar o CTG pela passagem dos 44 anos, né? Uma instituição de respeito aqui no nosso município e em toda a região que é conhecido o nosso CTG. Tenho uma questão bem pessoal, tenho a minha filha que participa lá das danças também. No último final de semana não podemos estar presente nas festividades. Importante também essa congregação de culturas, né, que foram feitas. Sempre é importante, não podemos querer que uma cultura seja mais que a outra, porque isso não existe, né? Todas estão no mesmo nível, né? Sobre o que foi colocado aqui pelo vereador Gerson, da mesma forma, tenho o meu desacordo pelo tipo de... Acho que nem dá para chamar de poda o que foi feito, né? É o extermínio das árvores, né? E para isso também tem uma consulta pública, né? Não sei se já se encerrou no site, no Face da Prefeitura Municipal de Agudo sobre que Avenida Concórdia queremos. É um planejamento, né? Importante também participar, né, desse questionário, né? Sobre a informação do piso da enfermagem. Também, né, procurei informações e pelo que eu recebi da palavra da secretária, ela não se tenha informações do porquê dessa inconsistência, né? A princípio, pela Secretaria de Saúde, está tudo de acordo, né? Ela não soube explicar de por que Agudo apareceu nessa lista, né? E como o vereador Pato aqui já mencionou, existe até uma conta já para receber esses recursos, né? O que eu vejo que é algo positivo, né? Sobre a Corsã, o vereador líder do MDB citou sobre uma certa moção que ocorreu aqui na Câmara, né? Eu fui autor dela, né? Foi aprovada de forma unânime, mas cada vereador tem a liberdade e tem a coragem de votar contra se na época, né? Então, que tem esse pulso forte também de se posicionar contra, né? Naquele momento da moção. Na época, todos concordaram, né? Estiveram a favor da empresa pública, da Corsã, empresa de abastecimento de água e saneamento básico estadual, né? Eu vejo com bons olhos essa articulação do prefeito municipal com essa procura do saneamento básico, né, de chegar até 90%. Vejo com bons olhos. Porém, como ela foi privatizada, agora é uma empresa privada que é a proprietária, né? Ou vai ser, né? Acho que nos próximos meses, né? E ela visa lucro. E aí me preocupa também verificar quem vai pagar essa conta, né? Se é a população agudense, porque o povo já está cansado de pagar tanto imposto. E aí, fazer uma situação bem pessoal aqui, que é uma reivindicação que eu vinha repassando, porque ela parte dos cidadãos agudenses também, que foram colocados tubos na Avenida Concórdia, na Avenida Borges de Medeiros, entre a Rua Capitão Gama e Isidoro Neves, porque uma família construiu uma casa nova e precisava ligar a tubulação de esgoto. E, para surpresa dela, né, eles já sabiam, não existia tubulação. É lamentável isso aí. Isso é planejamento, né, engenheiro Maurício, né? E também já vi alguns meses atrás, na própria Avenida Concórdia, não existia tubulação, né? Então, por favor, né, próximos gestores, né, quando se fazer a pavimentação, não faça como os anteriores, né, que se tenha tubulação pronta lá já, né?
Bom, quero agradecer ao colega João de Deus que me pediu hoje o abaixo-assinado do Porto Agudo. Já passei a documentação, né, protocolei junto à prefeitura, junto à Corsã, para aquela população lá que tem a água, querem a água, né? Vamos lutar junto para ver se nós conseguimos dar um empurrãozinho para isso ir mais rápido um pouco. Convoco colegas vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 28/8/2023. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite, desejo um bom retorno a todos os seus lares.